Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente analisar um pouquinho o mercado do boi, mas na visão de quem confina. A gente vai conversar agora com o Sérgio Perzepiorca, lá do Boitel Chaparral. Boitel Chaparral é referência em confinamento de bois aqui no Brasil, fica aqui no interior de São Paulo, tem uma capacidade estática aí para 20 mil animais. A gente quer entender que momento é esse, né? Principalmente para a produção pecuária, e se tem essa demanda aquecida ainda por animais, principalmente dentro dessa característica de animais confinados. Seja bem-vindo, viu, Sérgio? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qual a análise que você faz do atual momento? Como é que estão aí os seus animais? Enfim, estão prontos já para sair para mais uma rodada do confinamento para ser negociado? Seja bem-vindo, Sérgio.
Muito obrigado, obrigado por ter me ligado, por ter me chamado, estou sempre às ordens. Vou tentar resolver ou responder alguma coisa. Eu acredito que essa turbulência que teve no mercado foi um jeito de mudar alguma coisa. Porque nós ficamos aí 5 anos sem ter nenhum aumento na arroba do boi, essa arroba já estava dando prejuízo, não fechava a conta. E aí, uma hora, o mercado tinha que explodir ou evoluir. E foi o que aconteceu há 60 dias atrás. O mercado começou a subir. O pessoal, quando começa a subir, não vende o boi. Represou alguma coisa, não tinha muito para represar, mas represou. E agora, de uns dias para cá, o boi está voltando ao que eu acho, a um patamar que eu acho que ele deve trabalhar aí no ano de 2020. Mas é um achômetro, né? Eu calculo nesse negócio aí, eu vou trabalhar entre 200 e 220 reais no decorrer do ano. Algum pico para lá, um pico para cá, isso eu acredito.
Mas você acredita que esse valor de 200 a 220 aí para 2020 é um bom valor que, por exemplo, atrai aí os investidores para esse tipo de atividade que você faz, né? No caso, o boitel?
Olha, com certeza sim, porque, na verdade, depois, quando foi corrigido, deveria ter sido corrigido, subido devagarzinho, que não aconteceu, a gente vê as análises aí, esse boi deveria ter parado em 180. Aí ele subiu a quem dos 200, hoje trabalha em 200, 210 reais, eu acho que tem uma margem, dá para trabalhar, ele precisa só fixar preço, no sentido de saber, ao mínimo aqui é 200 reais, precisa saber a reposição, quanto você pode comprar, né? Porque a comida precisa engordar o boi. Então, aqui no confinamento, a gente tem, nós vimos essa turbulência bem de perto, né? Muita gente não queria vender, e aí quando começou a cair, vendeu o boi, entregou o boi. Não tem muito boi gordo para o final do ano, o que tem, a grande maioria está vendido. Eu acho que ainda vai ter aí alguma surpresa de mercado, tá pontual aí, uns 10, 12 dias aí, que vai faltar em função de viagem dos pecuaristas, de descanso para a família, né? Então, eu acredito alguma melhora. Mas também acho que se ele ficar nesses 200 reais, se ele fixar um preço, um patamar de 200 reais, eu acredito que seja legal, eu acho que dá para trabalhar.
Hoje a conta fecha, Sérgio, quando a gente fala de custo de produção e principalmente de reposição?
Uma arroba produzida hoje numa boiada aí, ela vai trabalhar em torno de 150 reais a arroba produzida. Você vende a 200 reais a mesma arroba, então está te sobrando aí 30% sobre o valor da arroba produzida. Eu acho isso legal, tranquilo. A reposição também, no primeiro momento, disparou. Ela já está voltando na realidade. Eu acredito um bezerro aí para um boi de 200 reais, um bezerro aí de entre 1.700 e 1.800 reais. Então, a reposição hoje com o boi de 200 e esse bezerro entre 1.700 e 1.800 reais, hoje a reposição está melhor do que estava.
Qual que é a relação de troca que você faz aí nessa conta?
Olha, eu tô enxergando aí 2.3, 2.4 com esse boi de 200 reais em cima do bezerro. Coisa que era 1.7, 1.6, né? Então, hoje está sobrando a reposição, sobra algum dinheiro, sim. Dá para manter a fazenda e sobreviver. Não muito... é tranquilo, mas mantém e sobrevive.
Muito bem. Você falou para a gente que tem aí 15 bois confinados nesse momento aí. É o boi de segundo giro que ainda não saiu ou tem algum giro novo aí para entrar no mercado, Sérgio?
Não, nós temos 15, mais ou menos 15 mil animais, aí sei lá, uns 35%, 40% terminando o segundo giro e o restante aí fazendo já o terceiro giro, né? Então... esse é o número aí, a metade mais ou menos do terceiro giro lá, já e o resto do segundo, uma parte que acaba esse ano e o resto até o dia 10, 15 de janeiro, termina o resto dos bois do segundo giro.
Até a primeira quinzena de janeiro, então, essa boiada sua já vai para o mercado, já vai para o gancho?
Vai. Até a meados de janeiro a gente limpa e encerra o segundo giro, com certeza sim.
Muito bem. Qual que é a sua expectativa, Sérgio? O confinamento, ele ganha uma característica especial para 2020? Eu pergunto isso porque existe muita dúvida em relação ao boi para atender a China. Eles têm algumas regras específicas que aquele boi de pasto não tem lá a sua tradição de cumprir essas regras, né? Que é um animal de no máximo 30 meses, de 4 dentes, enfim. Isso é mais o perfil de animal de confinamento. Você acha que o confinamento ganha uma estratégia diferenciada em 2020 ou produzir animal em confinamento no período das águas é mais complicado?
Olha, nas águas, o confinamento, o pecuarista, ele reluta contra fechar os animais dele nas águas. Só que para ele fazer um boi China, um boi rápido, né? Um boi China, ele fecha um boi aqui com 20 meses, 20, 24 meses aí, e 100 dias nós estamos devolvendo um boi gordo. Esse boi gordo, ele vai para a Europa, vai para a China, porque a China tem as exigências dela de cronologia dentária. Então, eu acredito que o pessoal, a partir deste momento que o pessoal enxerga o lucro na roupa produzida, eu acho que o pessoal vai começar a vir mais no confinamento nos boitéis aí, né? Porque é rápido, o negócio é rápido. Ele produz e já está pronto o boi, desde que seja um boi confinado. Nas águas, é rápido também, nas águas é rápido, não tanto quanto o confinamento. Mesmo que ele ajudar com proteinado das águas, tudo, mesmo assim, vai o dobro do tempo de um confinamento e o acabamento é diferente, né? O boi de coxa é um acabamento melhor, é um acabamento que o pessoal tem, é uma carne grill, né?
Então, você acha que a dinâmica do confinamento em 2020 pode ser diferente, principalmente nesses primeiros meses?
Eu acho que nós vamos ver o que nós não vimos ainda. O pessoal vai procurar mais o confinamento, sim, em função de fazer a realização, logo, engordar o boi e realizar, né? Daí vai a procura pelo confinamento, sim. Com certeza absoluta, eu acredito nisso.
Mas nessa estrutura de confinamento nas águas, essa margem dos 30% que você me falou, ela permanece ou deve ser mais apertada aí?
Não, o confinamento, ele depende de dois, três fatores. Um é o milho, né? O milho que dita as regras do confinamento. Se o milho continuar nesses patamares aí, em torno de R$50, eu acho que continua sobrando seus 30% sobre a arroba produzida, sim. Acredito nisso, sim.
Muito bem.
Hoje sobra, então eu estou só mudando a data daqui para frente, mas nós já estamos trabalhando em regime de águas, né? Não choveu tanto aqui, mas o sistema nosso já está trabalhando em regime de tempo de águas, né?
E seus parceiros aí estão dispostos a encarar essa novidade aí no confinamento, Sérgio?
Com certeza absoluta. O pessoal que a gente vem conversando, já estamos acertados, daí é que nós temos já o terceiro giro andando tranquilo, entendeu? Por isso que os parceiros já concordaram e estão com a gente já.
Legal. Bom, vai nos informando dessa nova dinâmica aí, das novidades em relação ao confinamento, principalmente. Afinal de contas, o Boitel Chaparral é uma referência de confinamentos de bovinos aqui no Brasil. O Boitel Chaparral fica em Rancharia, aqui no interior de São Paulo, não é isso, Sérgio?
Perfeitamente. O Boitel Chaparral está no município de Rancharia, de frente para a rodovia Raposo Tavares. E só complementando, se você me autorizar, onde saiu o ranking nacional dos melhores lotes feito pela CNAB, né? Pela Confederação Nacional. Nós estamos em segundo lugar no ranking nacional. Melhores acabamentos, melhores carcaças, melhores lotes.
Muito bem, tá? Parabéns aí pelo trabalho.
Obrigado.
Muito sério, enfim. Esse relacionamento com as parcerias é muito importante, principalmente para aquele pecuarista que gosta de ser pecuarista, mas não tem tradição, né, Sérgio?
Porque ser pecuarista é uma coisa. Ser pecuarista tradicionalista é outra coisa, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. E nós aqui, a gente agrega umas vantagens. Se é que eu posso falar alguma coisa, a gente agrega porque nós temos aqui 5 plantas Fabril do lado do confinamento da gente, né? 50 quilômetros no máximo, né? 2 habilitadas para a China. Então ajuda, né? Na hora da venda, a gente ajuda o parceiro nosso, né? Que é o que interessa para a gente. Ajudar para ser ajudado, né?
É isso aí. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, Sérgio Perzepiorca. Muito obrigado pela sua participação. Volte sempre, viu, Sérgio?
Obrigado pelas suas ordens. Espero ter ajudado em alguma coisa, tá?
Muito importante as suas informações. Um abraço para você. Até a próxima.
Obrigado. Tchau.
Tá aí, então, a Boitel Chaparral contando para a gente que a dinâmica de confinamento deve mudar nesse próximo ano aí, principalmente com essa demanda aquecida pela carne brasileira. Já estão fazendo aí o terceiro giro, esses animais entram para entrega nos frigoríficos até no máximo a primeira quinzena de janeiro, e após isso o produtor, o pecuarista, já está pensando em fazer, portanto, uma continuidade nesse fechamento de animais, mesmo durante o período de safra. Então vamos ficar atentos nessa possibilidade também e ver até que ponto isso reflete uma tendência nacional e até que ponto isso pode acrescentar volume de animais aí para o mercado. Vamos ficar de olho nessa situação. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações. De olho na tela, você confere comigo o boi negociado lá na B3, Mercado Futuro, em São Paulo. Dezembro caindo hoje, caindo até que forte, 1,63%. Perdeu os R$ 200 de referência, R$ 198,65. Janeiro, R$ 196,70, queda de 1,4%. Fevereiro ainda tentando manter aí a estabilidade, uma alta pequena de 0,25% a R$ 198,00, e o março, R$ 197,45, uma queda de 0,53%. Esses são os números do boi gordo lá no Mercado Futuro. Tem o indicador Esalq B3, medido pelo CPEA, que ontem fechou com mais pressão, aí, 1,28% a R$ 208,90 por arroba. Uma pressãozinha sendo registrada nas cotações, mas o Sérgio acredita que a gente já está perto aí de um piso para os preços, e ele trabalha com essa expectativa de 200 a 220 até ao longo de 2020, um novo patamar, portanto, de preços para arroba. Vamos ficar atentos, então, às movimentações e às negociações do mercado do boi. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.